Quorum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará leitura da ata número 11 de 2020 da sessão anterior.
Ata número 11 de 2020, aos 15 dias do mês de abril de 2020, com início às 17 horas e 50 minutos, reunir-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cita a rua Benjamin Constante, 116, os vereadores e juenses. Havendo quórum, verificando a presença dos vereadores Adalberto de Oliveira Noronha, Alexandra de Freitas Lentes, Andrei Consetim Chimansky, Edmilson Franco Mastella, Enio dos Santos, Helena Stumader, Jefferson Maturana Dalla Rosa, João Pedro Monteiro, Jorge Gilmar de Amaral de Oliveira, José Ricardo Adame da Rosa, Júnior Carlos Piaia, Marcos César Barrichello, Marildo Krombauer, presidente vereador Rubem Carlos Jagmin, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão inicialmente. O presidente solicitou ao secretário, vereador Enio dos Santos, que procedesse à leitura da ata número 10 do ano de 2020, referente à sessão plenária do dia 6 de abril do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas o ofício do excelentíssimo senhor prefeito municipal, respondendo a pedidos de informação dos vereadores e do 12º Batalhão de Bombeiros Militar de Juiz, resposta ao ofício 031-2020, prestando informações solicitadas no documento posteriormente, passou-se à ordem do dia, quando foi deferido o voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Ofélia Ribas Paz. Em seguida, foram remetidos para estudo as comissões técnicas permanentes, projeto de lei encaminhados pela mensagem 019-2020, que autoriza a abertura de crédito adicional até o montante de R$ 5.000, pela mensagem 020-2020, que autoriza a abertura de crédito adicionais até o montante de R$ 341.566,25. Autoriza a inclusão dos anexos 3º e 5º da Lei 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão dos anexos 1 e demonstrativo 3º da Lei Municipal 6.875, de 4 de dezembro de 2019, e pelo substitutivo ao projeto de lei complementar processo 105-2020, que adapta a legislação municipal em consonância à emenda constitucional 103-2020, no que tange a vedação de incorporação de vantagem de caráter temporário, altera a Lei 3.871, de 19 de novembro de 2001, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional do município de Juiz, revoga os dispositivos legais que menciona e dá outras providências. Em ato contínuo, fez uso da palavra no espaço de comunicação de liderança o vereador Adalberto Oliveira Noronha, o qual dispôs sobre irregularidades cometidas por pessoa beneficiada do programa Minha Casa Minha Vida no município. Nada mais havendo a ser tratado, encerrar seus trabalhos às 18 horas e 20 minutos, do que para constar lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 11 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos, ata número 11 de 2020. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas. Não tem? Não. Passando...
Não há correspondências recebidas.
Passando a ordem do dia, colocamos em discussão o projeto de lei e requerimentos. Mensagem número 021 de 2020, seu secretário fará a leitura.
Autoriza o Poder Executivo celebrar termo de cedência recíproca de servidores ao município de Catuípe, Rio Grande do Sul. Tá.
Baixa as comissões.
Vai baixar as comissões. Trabalhos.
70 nas farmácias? Está 70 nas farmácias? Eu paguei 120.
120? Está explicando que é para o pessoal ligar, de preço.
Para nossa armada está 70.
50 real menos. Reabertos os trabalhos, o senhor secretário fará a leitura do requerimento número 2 de 2020.
Requerimento 02 2020, autoria de todas as bancadas, envio de ofício. Signatários, vereador, todas as bancadas requerem a vossa senhoria nos termos regimentais, envio de ofício, apresenta à Câmara de Deputados e à bancada gaúcha, solicitando urgência do projeto de lei da deputada federal Perpétua Almeida, que estabelece enorme tratamento de justiça social aos caminhoneiros brasileiros, pois contempla ajuda humanitária no valor de R$ 2.000 pelo período de 3 meses, enquanto perdurar o combate ao Covid-19. Estabelece também que os financiamentos sejam prorrogados por igual período e colocados para as últimas parcelas contratuais.
Está em discussão o requerimento número 2 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o requerimento número 02 de 2020. Suspendemos os trabalhos.
Segundo já volto normal.
Serviço do Balinha, hein? uma convergência, Mudela? Ei, Mudela?
Ah, vamos pela hora.
Virou um matagal lá. Aonde isso? O campo da Fonte Gil, nós jogávamos lá?
Não, nunca mais jogava.
Virou um matagal, né? Olha, o Pindorama saiu lá e o Márcio também, né? Está crescendo lá já.
No meio?
Tudo, então virou mato. Capoeirão?
Só que lá está um abandono só. E o hotel? E o hotel está funcionando.
É que os times que estavam lá saíram.
Agora você está alugando.
Virou um matagal.
Ofereceram para a Fumisa lá?
Sim, mas o...
E a família tem dois times, né?
O Mato tomou conta.
O Mato tomou conta.
Juliano.
Ficou o Pindorama e o Pindorama saiu.
É que, mano, você lá, não é? Pô.
É o Bahia que vai ser o Nogério.
Nosso time tá no Santana.
Reabertos os trabalhos, projeto de lei, processo número 106 de 2020, o seu secretário fará a leitura.
Processo 106 de 2020, natureza, projeto de lei, autoria, poder executivo, altera a lei municipal 5.436, de 5 de maio de 2011, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos do município de Juiz e outras providências. Comparecer das comissões Constituição, Justiça e Redação Final, cuja conclusão é a seguinte: considerando os fundamentos legais e constitucionais, ora os postos e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar o parecer de forma favorável à tramitação do projeto de lei, acrescido da seguinte emenda modificativa: alterar o artigo 8º, passando a viger com a seguinte redação: artigo 8º. Esta lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, cujo parecer e conclusão é o seguinte: considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei, acrescida a seguinte emenda modificativa: artigo 8º, passando a vigente com a seguinte redação: artigo 8º. Esta lei entra em vigor 90 dias após a sua promulgação. É o parecer, salvo melhor juízo, sala das comissões, em 20 de abril de 2020, assinado pelos vereadores Helena Stumader, presidente da comissão, Júnior Carlos Piaia, vereador vice-presidente, Adalberto de Oliveira Noronha, vereador, José Ricardo Adame, vereador, Enio dos Santos, vereador. Desculpa, esqueci de anunciar os vereadores que assinaram o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Marildo Corombau, vereador presidente, Jefferson Maturana Dalla Rosa, vice-presidente, Jorge Gilmar de Amaral de Oliveira, vereador, Alexandra de Freitas Lentes, vereadora. Vereador Marcos Barquello, vai assinar o parecer? Fica em branco a assinatura do vereador Marcos Barquello. Parecer da Comissão de Políticas Públicas. Conclusão: considerando o interesse público, os benefícios à sociedade analisados em cima e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei, acrescido da seguinte emenda modificativa: artigo 8º. Essa lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara dos Vereadores de Juiz, em 20 de abril de 2020, assinado pelos vereadores César Busnello, vereador-presidente, Edemilson Mastella, vereador-vice-presidente, Andrei Cossetinho Chimansky, vereador, Jorge Umar Amaral de Oliveira, vereador, João Pedro Monteiro, vereador.
Está...
Projeto de lei altera a Lei Municipal 5.436, de 5 de maio de 2011, que dispõe sobre o regime de reestruturação do regime próprio de Previdência Social dos Servidores de Juiz. Altera o artigo 1º, os incisos 1º, 2º e 3º do artigo 8º da Lei Orgânica Municipal da Lei 5.436, de 5 de maio de 2011, passando a vigorar com a seguinte redação, artigo 8º. Primeiro, o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência grave ou de intelecto ou mental. Segundo, os pais que comprovem dependência econômica ou, terceiro, o irmão não emancipado que comprove dependência econômica de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência grave ou intelecto mental. Artigo 2º. Os incisos 1º, 2º, 3º do parágrafo 3º do artigo 12 da Lei 5.436, de 5 de maio de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12. 1º. O produto da arrecadação referente às contribuições de caráter compulsório dos servidores ativos de qualquer dos poderes do município passa suas autarquias e fundações na razão de 14% sobre a remuneração de contribuição. Segundo, o produto da arrecadação referente às contribuições dos aposentados e pensionistas de qualquer dos poderes do município, suas autarquias e fundações na razão de 14% incidentes sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e das pensões concedidas pelo RPPS, que superarem o limite máximo estabelecido para o benefício da RGPS. Terceiro, o produto da arrecadação da contribuição do município, administração centralizada, Câmara de Vereadores, autarquias e fundações públicas, equivalente a 14% sobre o valor da remuneração de contribuição paga aos servidores ativos e da parcela dos proventos de aposentadoria e das pensões concedidas pelo RPPS, que supere o limite máximo estabelecido dos benefícios RGPS. Parágrafo 3º. O pagamento da taxa suplementar do que trata para o 2º será efetuada por todos os órgãos e poderes do município, incluídas suas autarquias e fundações, e deverá ser efetuada até o último dia útil de cada mês, com exceção do 13º salário, que deverá ser efetuado na data de seu efetivo pagamento e incidirá sobre o valor de remuneração de contribuição dos servidores ativos e da parcela dos provimentos de aposentadoria e pensões concedidas pela RPPS que superarem o limite máximo estabelecido pela RGPS. Artigo 3º. Os incisos 1º e 5º e o caput do artigo 16 da Lei Municipal 5.436, de 5 de maio de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 16. A remuneração de contribuições para o RPPS é composta pelas seguintes parcelas de natureza remuneratória pagas aos servidores ativos, segurado do regime próprio de previdência social dos servidores públicos efetivos do município de Juiz. Primeiro, vencimento básico ao cargo efetivo. Segundo, adicionais por tempo de serviço. Terceiro, avanço. Quarto, promoção vertical e horizontal. Quinto, as demais já incorporadas ao conjunto remuneratório nos termos da lei municipal ou legislação superior. Artigo 4º. o caput do artigo 27 da Lei Municipal 5.436, de 5 de maio de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 27, o servidor, homem ou mulher, será aposentado compulsoriamente aos 75 anos, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados na forma estabelecida do artigo 58, observando ainda o disposto do artigo 70 desta lei. Artigo 5º, no inciso 1º do artigo 40 da Lei Municipal 5.436, de 5 de maio de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, inciso 1º, do óbito, quando requerido até 90 dias depois deste. Artigo 6º, o caput do artigo 44 da Lei Municipal 5.436, de 5 de maio de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 44, é vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte, deixando por cônjuge ou companheiro no âmbito do RPPS, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor, decorrente do exercício de cargos acumuláveis na forma do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 7º, da nova redação aos incisos 2º e 3º, acresce o inciso 4º, a linha A, B, C, item 1, ao 6º do parágrafo 1º, do inciso 1º, ao 5º artigo 48 da Lei Municipal 5.436, de 5 de maio de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 48, inciso 2º, para filho, pessoa, a ele equiparada o irmão de ambos os sexos, ao complementar 21 anos de idade, salvo se for inválido ou com deficiência. 3º, para filho ou irmão, caso inválidos com deficiência intelecto ou mental ou deficiência grave, pela cessação da invalidez ou afastamento de deficiência intelecto ou mental ou deficiência grave, confirmando por laudo médico pericial. 4º, para cônjuge ou companheiro, a, em 4 meses, se o óbito ocorrer sem que a segurada tenha vertido 18 contribuições mensais, ou se o casamento ou se a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do seu óbito. B. Transcorridos os seguintes períodos estabelecidos de acordo com a idade do dependente na data do óbito do segurado, se este ocorrer depois das vertidas 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou união estável. Letra C. Transcorridos os seguintes períodos estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data do óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais ou pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável. Primeiro. Três anos no caso de dependentes com menor de 21 anos de idade. Segundo, 6 anos no caso de dependente com idade de 21 anos e 26 anos. Terceiro, 10 anos caso do dependente com idade entre 27 e 29 anos. Quarto, 15 anos no caso de dependente com idade de 30 e 40 anos. Quinto, 20 anos no caso de dependente com idade de 41 e 43 anos. Sexto, vitalícia no caso do dependente com 44 anos ou mais anos de idade. Parágrafo 1º. Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na linha A e os prazos previstos na linha C, ambas do inciso 5º desse artigo, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou de união estável. Parágrafo 2º. O tempo de contribuição o outro regime próprio de previdência social será considerado na contagem das 18 contribuições mensais que tratam as alíneas B e C do inciso 5º desse artigo. Parágrafo 3º. Perde o direito à pensão por morte após o trânsito em julgado o condenado pela prática de crime que tenha dolosamente resultado à morte do servidor. Parágrafo 4º. Perde o direito à pensão por morte o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada a qualquer tempo simulação ou fraude no casamento ou na união estável ou na formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Parágrafo 5º. A condição legal de dependente para fins dessa lei é aquela verificada na data do óbito segurado, observados os critérios comprovados na dependência. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor em 1º de julho de 2020, sendo que foi feita emenda nas comissões. Artigo 9º. Ficam revogados os incisos 6º e 19º do artigo 16 da Lei Municipal número 5.436, de 5 de maio de 2011. Este é o projeto.
Está em discussão a emenda. Como não há interessados a se manifestar, está em votação a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos a emenda. Está em discussão o projeto de lei, processo número 106 de 2020. Está com a palavra o vereador Júnior Piaia.
Senhor presidente, senhoras vereadoras Alexandre e Helena, demais vereadores, comunidade que nos acompanha pelo portal Rua do Comércio, dizer que este projeto é um projeto que nós discutimos nessa casa, se não me engano, ele deu entrada no início do mês de março, né? E ele deu entrada exatamente no momento em que nós já entramos nesse regime especial de cuidados em função da pandemia. O ideal é que nós pudéssemos ter tido a oportunidade de fazer um debate mais amplo em relação a esse projeto, porque ele trata de questões relacionadas aos servidores municipais, tanto da Câmara quanto da administração direta, da MEI e da própria Previjuí, relacionado às alíquotas de contribuição devidas pelos servidores e devidas pelas suas mantenedoras, no caso a Câmara, a Prefeitura, o DEMEI e o próprio Previjuí, para os seus servidores. Ele é um projeto que deriva de um outro projeto, de uma outra decisão que aconteceu no ano passado, em novembro, todos sabem, a tal da famigerada reforma da Previdência, né, que foi votada no Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, a chamada Emenda 103, que foi promulgada, então, em 12 de novembro de 2019. Naquela época, talvez muitos não se deram conta, e imaginava-se que os municípios não seriam afetados por essa emenda que foi aprovada no Congresso. Diante de várias questões de retirada de direitos que essa emenda constitucional promoveu no país e, por consequência, aumento inclusive de contribuições necessárias para aquele mínimo que ainda restou como obrigação da Previdência Pública, do regime da Previdência Pública Nacional, ela também teve incidência em relação às questões municipais e estaduais. E a principal delas é que ela determinou duas possibilidades que os municípios poderiam adotar obrigatoriamente a partir desta emenda, que é em relação às alíquotas de contribuição feitas no município, tanto para aquilo que é descontado dos servidores, do seu salário, e aquilo que é a parte da cota patronal. Então, para quem está nos acompanhando, talvez quero fazer esse esclarecimento, o município de Juí tinha, na sua constituição da previdência própria, a seguinte parâmetro de descontos para a questão previdenciária. Os servidores descontavam 11% dos seus salários e o município descontava 13,92%. 11% e 13,92%. Da mesma forma, os aposentados e pensionistas também tinham um desconto de 11%. A proposta, aquilo que foi aprovado a nível nacional, que dá a possibilidade de escolha entre dois caminhos, é ou todos se adequam a uma alíquota única, mínima, estabelecida nessa lei, de 14%, ou os municípios assumem as demais questões da reforma e aplicam a chamada alíquota progressiva, que era aquela alíquota que desconta menos do que 14% inicialmente para as categorias mais baixas, até o patamar bem maior, ou seja, um patamar que seja definido a partir da situação financeira e econômica dos seus fundos próprios de previdência. Se o fundo está estável, essa alíquota progressiva pode ser uma coisa benéfica para aqueles funcionários que têm menor salários, né? Mas, se os fundos municipais tiverem os cálculos atuariais com déficit, como é o caso nosso de Juí, que é importante nós registrar, o cálculo atuarial de Juí, recente pelo novo autuarial, que ganhou a concorrência pública, diz que a nossa Previdência, apesar de ter um caixa razoável, de mais de 208 mil, em torno de 210 milhões, que é o caixa existente, portanto, não é nada de curto prazo, é uma questão de longo prazo, ela tem em torno de 682 mil milhões de déficit de cálculo atuarial. Ou seja, esse é um valor que, em dado momento, se todos se seguirem no ritmo que está de aposentadoria de contribuições, lá na frente vai ter um momento que não vai ter dinheiro para fazer esse pagamento. Então, é preciso que, através das alíquotas presentes, se adequem nessas questões. E, nesse aspecto, poderia abrir, se nós adotássemos essa alíquota, poderia abrir lá no futuro que, hoje, por exemplo, quem ganha salário mínimo seria, se não me engano, 7,5% do desconto dos trabalhadores. Mas, se não cobrir esse déficit, lá na frente, nos cálculos, poderia chegar muito mais do que isso, a mais do que 14, a 15, 16 e assim por diante. Claro que alguém poderia dizer, mas o executivo poderia assumir isso, sim, mas aí vai ter dinheiro da onde para assumir? Né? Não tem como equacionar isso. Então, a Amuplan, ela tem trabalhado, a FAMURS, tem orientado os municípios que, no cálculo feito pela FAMURS e feito também pela Associação Nacional da CNN, que é a Confederação Nacional dos Municípios, orienta os municípios a fazerem por essa projeção da alíquota única de 14%. Porque, no médio e longo prazo, essa alíquota é a que protege mais os servidores em relação à possibilidade de descontos. E foi o que, segundo entendi, o município encaminhou para essa casa. Então, é bom deixar claro que essas alíquotas serão de 14%, tanto para o executivo, que vai ter uma contribuição, um aumento de contribuição da alíquota de apenas 0,8%, e um aumento para os servidores de 3%. É isso que nós estamos votando aqui. É 14%. O município já contribui com 13,92%. Então, ele indo para 14%, é 0,8% o aumento que a administração, ou seja, os entes patronais, eles vão ter que votar. Nós discutimos esse assunto com os servidores. A categoria dos professores foi taxativa, inclusive nem quis vir para a reunião, porque dizia o seguinte: nós já sabemos, nós nos adequamos a isso, nós já temos consciência que vai acontecer e que é obrigatório acontecer. As demais categorias, tivemos aqui representantes do DEMEI, dos servidores municipais, através do seu presidente, Rodrigo Corado, o DEMEI, o representante sindical, e a Câmara estava representada pelos nossos servidores que estavam aqui, né? E no debate, nós, com os vereadores, acho que a grande maioria dos vereadores, inclusive, estiveram nessa reunião, ficou claro de que nós estamos, na verdade, adequando. E adequando aquilo que diz a emenda constitucional e é uma obrigatoriedade. O que, que aconteceria se nós não votássemos isso no tempo hábil exigido pelo Ministério, pela Secretaria da Previdência do Ministério da Economia? O município, se não cumprir essa exigência até o final de julho, 30 de julho, ele pode sofrer sanções. Que tipo de sanções? Por exemplo, não receber mais repasses federais, tipo FPM e outras sanções, de convênios e assim por diante. E por que então votar agora, se isso só vai valer, e como nós fizemos uma emenda, vai valer para o mês de agosto? Porque em tributos existem dois princípios, o vereador Busnello conhece melhor do que eu, né? Um é o princípio da anterioridade, que é um ano antes, e outros tributos é o princípio da noventena, ou seja, tu tem que aprovar e sancionar 90 dias antes para depois ele passar a ter validade a sua cobrança. Como a portaria do Ministério, que foi editada no dia 3 de dezembro, portaria 1348, ela diz que os municípios devem estar adequados no dia 31 de julho de 2020. Então, por esse princípio e pela documentação, hoje, então, faria nós teríamos o prazo limite para que a gente vote isso e ela tenha possibilidade de ser adequada para que o município não sofra sanções. É evidente, aqui nós poderíamos fazer o debate. Mas por que que veio essa proposta de modificação do regime de previdência somente agora? Por que que não veio no início de janeiro, em fevereiro, enfim? É porque esse é um problema que a administração tem que explicar, né? A verdade é que para nós, Câmara de Vereadores, chegou no início de março. E no início de março, nós não tínhamos mais como fazer audiência pública. Sei que muitos servidores, talvez alguns possam, e eu fiz questão de fazer esse depoimento para que fique gravado, poderão cobrar dos vereadores, aqueles que votar a favor, evidentemente. Mas,
um minuto para concluir.
Ou não votar nesse momento, nós poderíamos estar contribuindo para criar um problema maior no futuro para o município. Então, diante dessa realidade, eu quero dizer que eu vou votar favorável. Mas sempre não tiro a razão daqueles que vêm aqui dizer que, de fato, nós não tivemos condições de fazer um grande debate. Nós, inclusive, naquela reunião, senhor presidente, só para concluir, os representantes das categorias ficaram de fazer esse debate nesse tempo, inclusive a reunião, se não me engano, já fazem quase 10 dias que nós fizemos, que se tivesse alguma dúvida que tivesse que ser esclarecida, que eles nos comunicassem. Porque naquele dia nós estabelecemos que na data de hoje nós iríamos votar esse projeto. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero apenas fazer esse esclarecimento para que fique gravado, já que temos a imprensa, fica nos anais da casa, para que depois não venham dizer que nós aqui fizemos uma votação de forma assodada. Nós fizemos, eu particularmente estou convencido dessa questão, de que não tem para onde correr, é uma adequação que mais dia ou menos dia vai ter que ser feita e deveria ser feita. É isso, senhor presidente, muito obrigado.
Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador César Busnello.
Consigo enxergar melhor. Eu quero registrar aqui, já saudando os colegas vereadores, vereadora Helena, vereadora Alexandra, e dizer que, antes de debater o projeto, de parabenizar a mesa diretora que encaminhou esse projeto de resolução, que vai retomar a normalidade aqui no Legislativo, mas também, obviamente, tomando todas as precauções, né, que as autoridades de saúde exigem no que diz respeito a essa questão do, da pandemia que está aí. Eu também quero só deixar registrado aqui o voto deste vereador e melhor da bancada do PSB, dizer que é o caminho que nós temos. Ou seja, é o melhor caminho para, digamos assim, evitar ou maiores prejuízos aos servidores públicos municipais. Isso os servidores sabem, como bem foi explanado aqui pelo colega vereador Piaia, isso é uma norma que veio de cima, através da chamada reforma da Previdência, e que fez com que, determinando com que os municípios se adequassem a esta nova proposta, digamos assim, esta nova linha de taxação das alíquotas no que diz respeito às contribuições previdenciárias, seja do servidor, por parte do servidor, seja por parte do município ou dos municípios. Então, para mim, eu acho que é o melhor caminho, é o menos doloroso, digamos assim, para os servidores. Claro que a curto prazo ele será um pouco, digamos assim, mais dolorido, mas no longo do tempo, aqueles que ganham menos também serão, digamos assim, menor prejudicados. Então, registrar também que este é o melhor caminho, sob a nossa ótica, da bancada do PSB, e também dizer que ficar o registro aqui, a indignação, dessa questão que acontece seguido aqui na Câmara de Vereadores, que é vir para o debate aqui na Câmara projetos de extrema importância para a comunidade de Juiz, como é esse aqui, que nós estamos votando, a toca de caixa. Ou seja, não é assim, desculpe, aquela palavra que é, não é razoável, não é aceitável que um projeto dessa magnitude, dessa envergadura, venha para esta casa, que aqui nós estamos no dever, né, de debater, dialogar, se aprofundar, venha com tão pouco tempo, com tão exiguidade de tempo para se quer fazer uma audiência pública, se quer fazer um debate maior com, digamos assim, as entidades representativas aí por parte dos servidores. Então fica aqui o registro, mas a bancada do PSB, na linha de gerar menor prejuízo aos servidores públicos, sempre pensando no lado do trabalhador, daquele que está à frente de todo o processo de trabalho, nós também estamos votando favorável a esta proposta de alíquota de 14%. Até porque pensando o projeto mais à frente, mais no futuro. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Marildo Krombauer.
Eu quero cumprimentar a nobre colega presidente Jaguimin, vereadora Helena, vereadora Alexandra, demais colegas vereadores. Eu quero ser sincero e dizer que eu estava em dúvida, ainda hoje, referente a esse projeto. Dúvidas que foram sanadas na nossa reunião das comissões. Eu vejo que o vereador Piaia, que estava mais inteirado na questão da comissão, junto com esse debate desse projeto, e como o vereador Busnello falou, é a maneira mais sensata de nós não atribuir algumas coisas mais graves para frente aos servidores públicos. Vejam só. Nós temos a Previgi. Eu não sei se daqui 10, daqui 20 anos, estarei fazendo parte dessa terra e, quem sabe, lá na frente, nós, não votando esse projeto, nós iremos prejudicar aqueles que vão entrar para aposentadoria, que vão entrar para os inativos. É óbvio que nós, pensando na questão valores, retirada de valores hoje do funcionário público, é difícil para nós. É de, muito difícil porque nós soubemos que cada funcionário tem aqueles que contam os seus vencimentos com dificuldade por causa dos limites que tem nos valores salarial. Mas também dizer que temos algumas coisas que nós temos que se curvar com a lei. A lei maior dá duas opções. A opção menos dolorosa é essa que já foi citada pelos novos colegas vereadores. E a situação da progressividade, automaticamente, logo ali, essa alíquota pode passar a 22%. Como eu sei que parece que o Estado já propôs essa alíquota de progressividade, onde tem funcionários que logo aí na frente aí vão ter um desconto de 22% em seus salários. Eu quero dizer aqui que eu falo em nome deste vereador, como eu não tenho liderança de bancada e nem liderança de governo, eu irei votar favorável, por mais que a gente tenha esse conhecimento e essa visão da questão do salário dos servidores, mas o servidor que pensar e que analisar, ele pode ter certeza que ali na frente, quando ele entrar para a aposentadoria, ele vai ter o seu pagamento efetivado pela Previgi. Era isso, nobre colega presidente e demais vereadores.
Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Adalberto Noronha.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha através do portal da Rua do Comércio, que sempre possibilita, nesse período também de pandemia, os cidadãos, as cidadãs, acompanhar aqui o nosso debate da Câmara de Vereadores. Eu entendo de que nós podemos sim tomar uma posição diferente. Na reunião das comissões na semana passada, já manifestava essa minha opinião, e aqui respeito às demais, entendo do projeto no sentido do que ele acarreta para o futuro, mediante essa proposição que vem. Mas ela é originária de uma decisão política do governo federal, do governo Bolsonaro, e as consequências estão hoje colocadas aqui no município de Juiz e que vão acarretar para os servidores, que já ganham um pouco, que já têm as suas dificuldades. Nós tivemos um aumento há poucos dias atrás, meses atrás aqui aprovado, e com esse aumento agora da alíquota, praticamente se reduz quase que a zero o aumento que foi repassado aos servidores, somente a correção. Porque, quando estava em debate a questão da reforma da Previdência, o projeto no Senado, no Congresso Nacional, aí faltou, sim, por parte das lideranças, dos prefeitos, se posicionar sobre as consequências que traria esse projeto para os municípios. Não se posicionaram. Ao contrário, teve alguns que foram para a imprensa se posicionar favorável a esse projeto. Então, a nossa decisão aqui, ela também é uma decisão política. E, politicamente, eu não posso concordar com essa proposição. Porque esse era um momento que, se os prefeitos novamente se articulassem através das suas associações, nós do Estado do Rio Grande do Sul, através da FAMURS, e que isso se espraiasse para o Brasil inteiro, contestando essa decisão do governo federal. Agora, nós aceitamos tudo pacificamente? É o que diz a lei federal, porque já não se manifestaram contra. Agora, nós temos que aceitar. Ou seja, se quisessem abrir um grande debate novamente a nível nacional, era esse o momento. E não simplesmente de dizer, temos que cumprir o que determina a lei federal. Porque, novamente, quem vai ser penalizado é o trabalhador, é o servidor público que ganha menos. Novamente é isso. Então, respeito a todas as opiniões aqui. mas quero dizer que vou votar contrário, porque politicamente não posso aceitar novamente com esse projeto que teve na instância federal seu debate, a sua aprovação, e agora uma das consequências é essa agora que nós estamos analisando aqui nessa casa. É uma das consequências, sem considerar as demais, que muitas pessoas, muitos trabalhadores, não terão mais o direito de se aposentar. Era isso, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Marcos Barrichello.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras Irene Stumarder, Alexandra Lentz, é um tema que nos remete a uma análise muito ampla com relação à questão desse projeto que nós estamos votando hoje. E nós, infelizmente, tivemos esse processo aí do Covid-19 que atrapalhou um pouco as discussões com relação à questão específica. Eu quero me referir aqui à questão dos servidores públicos municipais. E até comentava com o vereador Piaia que, juntamente com outro projeto que também está em discussão nessa casa, teve a condução dos trabalhos junto com o executivo, junto com as entidades de representação do município, as entidades de representação, ou seja, profissionais da área da educação, servidores públicos municipais, Previjuí, DEMEI, administração direta e indireta nessas instituições que antes me fiz referência. E tenho dúvidas, muitas dúvidas ainda com relação a isso. E esse estudo, na verdade, ele perpassa, quem sabe, até o nosso entendimento enquanto parlamentares. Por quê? Porque temos dificuldades de entendimento de algumas áreas econômicas e financeiras. E quando, na reunião passada mesmo que nós tivemos, e até comentava com o vereador Piaia, e os servidores acho que se manifestaram na audiência pública, ou na reunião, melhor dizendo, na audiência pública, do seu consentimento com relação a essa metodologia que está sendo utilizada pelo Executivo. Mas eu gostaria de, para me auto-precaver, de um documento subscrito por essas entidades, formalmente. Até porque, dentro da cobrança política que teremos, e eu não estou aqui fazendo barganha política, não é minha intuição, sempre fiz naquilo que entendo que é melhor para a sociedade e, por conseguinte, ao servidor público municipal. Mas tenho muitas dificuldades. E, além dessas questões com relação à questão da alíquota, nós temos a questão dos benefícios com relação a pensões, que também fazem parte desse projeto, e que tem interstícios de anos ali daqueles que estarão sendo beneficiados. O artigo 3º, ele faz referência lá, por exemplo, à questão dos vencimentos básicos, dos adicionais. Porém, no artigo 7º, ele faz referência à nova redação do inciso 2º e 3º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Para filhos, pessoa era equiparada ao irmão, ambos de ambos os sexos, ao completar 21 anos de idade, ele cessa o benefício do benefício, através do benefício por pensão, em função da morte. É vedado a acumulação de mais de uma pensão por morte, que hoje era, inclusive, ainda permitido. A legislação federal, o Instituto Nacional de Seguro Social, já prevê esses interstícios de anos. Para você ter uma ideia, passa a ter pensão vitalícia, no caso do dependente com 44 anos a mais, ou mais anos de idade. Então, nesse interstício, nós teremos algumas questões que serão utilizadas no nosso regime próprio, que já são utilizados pelo Instituto Nacional de Seguro Social. Mas eu, como disse antes, eu hoje muitas dúvidas com relação a isso. Se o projeto for votado hoje, eu gostaria que a assessoria jurídica nossa nos pudesse dar algum subsídio, se ainda ele pode ser votado no dia 27, obedecendo os princípios da quarentena, da noventena, melhor dizendo, que nós teríamos até o dia 27 de julho para nós termos ainda esse período e aprovação até o fim de julho. Se não for possível, hoje estaria votando contrário a esse projeto. Por entender que ainda nós teríamos que debater com relação à questão da classe dos servidores públicos municipais. E esses documentos eu gostaria que fizessem parte do processo que está sendo votado no dia de hoje. Eu tenho dificuldades de interpretação com relação à questão do cálculo atuarial. Mesmo com um novo atuarial apresentado e que apresenta aqui um déficit lá em 2048 de 364.044. Ao menos esse é o número que apresenta aqui. E que essas alíquotas progressivas, também comentava isso com o vereador Piaia, entendendo que era necessário um cálculo antecipado por parte do próprio Previjuí das classes que ganham até R$3.000, quanto que isso impactaria na folha de pagamento dos servidores públicos municipais, quanto que esses servidores passariam a contribuir na alíquota progressiva a partir de 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Então, senhor presidente, havendo necessidade de uma consultoria técnica jurídica por parte da casa, eu gostaria que Vossa Excelência, após a discussão do projeto, pudesse suspender os trabalhos. E, havendo possibilidade, eu estaria pedindo vistas, então, desse projeto, se fosse possível nós termos ainda um prazo de 27 de abril para a votação desse projeto. Caso isso não for possível, eu estarei votando contrário ao projeto. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.
Não é possível mais conceder pedido de vistas, porque já está em discussão o projeto. Já foi votado, inclusive, a emenda.
Já foi votada a emenda.
Continua em discussão o projeto. Tá. Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação o projeto. Sim, senhor. Será concedido.
Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse suspender os trabalhos por 2 minutos, se fosse possível, para nós trocar uma ideia com a mesa e com a assessoria jurídica.
Sim. Suspendemos os trabalhos por 2 minutos.
Chamou os representantes, veio vários vereadores aqui, ouviram, tiraram dúvidas, entendeu?
Eu também participei da reunião anterior. Thank you.
certeza. Por quê? Porque a portaria diz que o município deve estar adequado no dia...
Informar até dia 31 de julho.
É, é 31 de julho. Mas vai valer para o esforço da contratação para a base do mês de agosto. Então eu não sei, aí juridicamente eu não tenho clareza se nós mudando
fazer, mas agora está claro que eles não vão conseguir fazer isso, tá? Na julho para a adoção das seguintes medidas. O cumprimento da marca da Lei 9.307. Comprovação da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e encaminhamento dos documentos efetuados no artigo 68 da Lei 9.307. Agora.
Tem que votar até aí. Eu não tenho abril, eu preferi ver o mesmo, mas eu não sei.
Para eles, nossa documentação é uma
decisão da lei.
Sanção por parte do prefeito. Aprovando dia 27, o prefeito sanciona dia 28 e encaminha a documentação até dia 31.
Não mais que o que teve aqui, na presença de vários vereadores. Por que está querendo
sair? Vamos lá.
Eu só quero ponderar uma questão.
Bom, vamos fazer assim. Vamos ver a palavra da jurídica. Aqui, sobre esse projeto aí.
Foi votada a emenda. Como é que nós vamos fazer isso agora?
Não, Marcos,
o regimento é claro, Marcos. Olha ali.
Já foi votado, já foi aprovado. Já foi aprovado?
Não é para o senhor Pardal, o regimento foi feito.
Não. Agora, meu pai, ele continua a discussão, né? Continua a discussão?
Continua. Primeira emenda.
Foi votada a emenda.
Foi votada. O Congresso, às vezes, sabe sim, aprova os médicos e deixa o deputado para votar em outro.
Ó, dos trabalhos, ó. Isso aí. Ó, parágrafo 5. Antes da votação, os vereadores poderão pedir vista ao processo qual será submetido à apreciação, podendo ser concedido no prazo de 7 dias. Então, o pedido de vista tem que ser pedido antes.
Estou
contra. Eu, por mim, pode até votar segunda, sem problema. Só que...
Mas é que não foi votado o projeto. Porque a gente...
Mas antes da votação, já está em votação.
A emenda foi...
votada em emenda. Agora está sendo aprovado o projeto com a emenda. A votação agora vai vir do projeto.
Jurídico, decida, hein?
Não,
tudo bem. Então foi emendado o projeto.
Eu não sou contra.
Então agora vai ser votado o projeto com a emenda anexada. Então ainda pode ser pedido visto no
emenda.
Não, tudo bem.
Aí tem que fazer outra emenda. Não precisa. Quem não precisa?
Reabertos os trabalhos, continua em discussão o projeto. Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado com 2 votos contrários, de Márcio Barrichello e de Adalberto Noronha. Aprovado o projeto de lei processo número 106 de 2020. Projeto de lei processo número 230 de 2020, seu secretário fará a leitura.
Processo 230 de 2020, projeto de lei, autor Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional especial ao montante de R$ 5.000.
Está em discussão o projeto de lei, processo 230 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei, processo número 230 de 2020. Projeto de lei, processo número 231 de 2020. O senhor secretário fará a leitura.
Processo 231-2020, natureza, projeto de lei, Poder Executivo, autoriza a abertura decretos adicionais especiais até o montante de R$ 341.566,25. Autoriza a inclusão de ação os anexos 3º e 5º da Lei Municipal 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão de ação ao anexo 1º e ao demonstrativo 3º da Lei Municipal 6.875, de 4 de dezembro de 2019.
Está em discussão o projeto de lei processo número 231 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, os queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos, o projeto de lei processo número 231 de 2020. Informamos, então, que na próxima sexta-feira haverá reunião das comissões e a secretaria está recebendo indicações, pedindo informações. E haverá pequeno expediente, grande expediente, voltará à normalidade a partir de quarta-feira. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.